Nós estamos aí no último domingo do ano. Nós temos conversado já algumas semanas. Você deve ter visto o pastor Marcos. Semana passada eu estava com esse cartão em mãos. Se você não tem esse cartão... Todo mundo pegou o cartão? Na chegada? Se você não pegou o seu cartão, quero te encorajar a ir a uma das nossas saídas e pegar o seu cartão. Nós não vamos preenchê-lo agora, mas nós vamos conversar bastante sobre esse cartão e sobre algumas dinâmicas sobre transbordar vida em 2024. Talvez você está de férias aqui, visitando alguém. Meu nome é Matheus, eu sou pastor de jovens e adolescentes aqui da nossa igreja. Durante esse tempo do sermão, você pode acompanhar a mensagem pelo esboço. Eu quero te encorajar a pegar o seu celular, escanear aquele QR Code do esboço da palavra e você pode acompanhá-lo ali comigo. Aqui também tem o QR Code para o boletim da semana. Nosso boletim tem artigos, tem materiais que podem abençoar a sua família, tem informações sobre a nossa igreja, as dinâmicas, as agendas, o que acontece na nossa igreja. Quero te encorajar também a ter acesso a esse boletim. Hoje nós vamos conversar sobre João capítulo 4. Eu quero te encorajar a abrir a sua Bíblia em João capítulo 4. Nós vamos pensar alguns princípios bíblicos desse texto que nos ajudam a transbordar vida em 2024. Coisas que eu e você precisamos fazer, precisamos nos mover, ter em nosso coração para transbordar vida em 2024. Nós vamos caminhar por praticamente todo esse texto aqui, do versículo 1 até o 43, mas nós vamos lendo aos poucos, de modo que os princípios possam ir sendo esclarecidos à nossa mente, ao nosso coração. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Lá nos adolescentes a gente diz assim: quem achou, desachei. Quem não achou, fala, espera um pouco. Ó, eu vi um espera um pouco aqui. João capítulo 4, nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3 agora. Se você puder acompanhar comigo, o texto diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais para a Galiléia. Versículo 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Jesus estava pregando na Judeia e ia uma vez mais à Galiléia. Sendo judeu, não era o caminho usual dos judeus passarem por Samaria. A gente vai ver no texto, mais à frente um pouco, que haviam diversas diferenças, desde diferenças étnicas até diferenças religiosas, que separavam os judeus dos samaritanos. Mas Jesus, interessante porque a Bíblia diz que teve de passar por Samaria. Então Jesus, ele faz um caminho que os judeus talvez não fariam, eles preferiam fazer um caminho mais longe, passando pela Transjordânia, um caminho Transjordânia, um caminho mais longo, mas ele decidiu passar por Samaria. E aqui a gente já começa a ver o nosso primeiro passo para transbordarmos vida em 2024, que é sermos encontrados, ou termos um encontro com Jesus. Eu e você, para transbordarmos vida em 2024, nós precisamos ser encontrados por Jesus. O texto diz então que Jesus era, versículo 4, era necessário passar por Samaria. Então Jesus chega cansado. É interessante porque durante todo o Evangelho de João, você vai ver as duas naturezas de Jesus. O Jesus homem e o Jesus Deus. Jesus cansado, ele chega como homem ali, para naquele poço, e era meio-dia. Não era usual das pessoas à época tirar água meio-dia. Ou as pessoas tiravam água bem cedinho, ou elas tiravam água mais à tardezinha, porque o sol já estava mais fresco. Mas Jesus chega então a esse poço meio-dia. E a primeira coisa então é que Jesus está ao nosso encontro. No versículo 7, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água, porque os seus discípulos tinham ido à cidade. Existia um poço parecido com esse, e havia uma mulher ali que tinha ido tirar água do poço. Aquela mulher, ela estava sozinha, e a gente não tem essa informação do porquê ela estava sozinha. Mas também não era habitual das mulheres irem sozinhas tirar água. E a gente vai ver talvez um pouco mais à frente porquê que ela estava sozinha ali. E nesse texto, ela é encontrada por Jesus. Spurgeon, em um dos seus sermões, vai dizer justamente isso. Jesus está à nossa espera, nos postos da nossa vida, esperando-nos para ter esse encontro. E no versículo 7, então, versículo 9, a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. O quanto você tem encontrado Jesus no poço da sua vida? O quanto você tem se encontrado com Jesus nessas dinâmicas? Ou, na verdade, o quanto nós temos fugido desse encontro? O quanto nós temos bebido do que Jesus vai oferecer para essa mulher logo mais? Mas esse primeiro passo é essencial para transbordar a vida em 2024. Porque eu posso preencher esse cartão à medida do que eu quero, ou eu posso preencher esse cartão à medida do meu encontro com Jesus. Eu posso preencher as minhas metas, os meus objetivos, daquilo que eu imagino para a minha família, ou eu posso preenchê-lo a partir desse encontro com Jesus. Por isso esse é o primeiro passo. Eu e você precisamos ter um encontro diário com Jesus e sermos encontrados por esse amor. 1 João vai dizer que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Então essa entrega do Jesus homem, essa encarnação de Jesus, é a manifestação do amor de Deus por você e por mim. Por isso esse é o primeiro passo, sermos encontrados por Jesus. E o texto continua, no versículo 10, a Bíblia diz: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Por isso, o primeiro passo para transbordarmos vida em 2024 é termos um encontro com Jesus, e esse encontro precisa ser diário. O segundo passo é bebermos da água que Jesus dá. Porque quantas vezes nós fomos a esse poço e estávamos preocupados com as nossas redes sociais? Quantas vezes a gente chegou nesse poço e a gente estava muito atarefado com as nossas coisas? A mulher aqui disse para Jesus: como você está me pedindo água se você não tem nem como tirar água daí? Olha o que ela disse para Jesus. No versículo 11, disse-lhe a mulher: o Senhor não tem como tirar a água e o poço é muito fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E é interessante porque Jesus disse para ela a resposta: quem beber desta água terá sede outra vez. Quem beber da água das redes sociais vai ter sede outra vez. Quem beber da água dos seus relacionamentos terrenos vai ter sede outra vez. Quem quiser saciar a sua sede com o trabalho vai ter sede novamente. Quem quiser saciar a sua vontade de coisas na terra vai ter sede de novo. E aí Jesus continua no versículo 14: mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Amém? Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A água física da fonte de Jacó, representada aqui nesse poço, ela faz com que nós tenhamos sede de novo. É a água da necessidade, é a água do desejo, é a água da fome terrena. Essa que eu almoço, agora na hora do almoço, e à noite eu preciso comer de novo, porque eu estou com fome de novo. Eu vou tomar essa água, eu vou continuar falando, eu vou ter sede de novo. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que a água que Ele dá vai saciar a nossa sede permanentemente e vai ressignificar o nosso desejo. Separei uma citação, vai ser projetada aqui para a gente acompanhar junto, do MacGregor. Ele vai dizer que Jesus, ele não vem podar a nossa sede, ele não vem acabar com os nossos desejos, porque nós somos seres criados com desejo. E ele diz: Cristo satisfaz uma pessoa não exterminando a sua sede, o que podaria o crescimento de sua alma, mas concedendo-lhe com o dom do seu espírito uma fonte interior de satisfação que supre de modo perene e espontâneo cada necessidade reincidente de refrigério. O que quer dizer com isso? Nós somos seres criados com desejos, sim ou não? Sim. Nós somos seres criados com uma ambição, com uma fome, com uma sede, e o pecado deturpou isso. O pecado pegou essa fome e sede de Deus, de uma relação com o Criador, que é transcendente à criação, que se relaciona conosco, que se importa com a criação. Ele pegou essa fome, essa sede e deturpou para coisas terrenas. E a gente chega nesse poço sozinhos, com os nossos pecados, com os nossos anseios, querendo saciar essa fome. E olhando para esse encontro com Jesus, dizendo, por que você está me pedindo isso? O que o Senhor pode fazer por mim? E aí essa fome que agora está deturpada, ela vai nas relações. E eu quero me saciar no meu casamento. Deixa eu te contar, o seu casamento não vai saciar essa fome que você tem. O seu trabalho, ganhar dinheiro, não vai saciar essa fome. As redes sociais, aquilo que você constrói aqui na terra, não vai saciar essa fome. O que Jesus está dizendo é que Ele sim pode. E em Jesus, a partir desse encontro, sendo satisfeitos em Jesus, nós ressignificamos essa sede para aquilo que é eterno. Para os princípios da palavra. Para os princípios do reino de Deus. Então agora, se eu tinha antes essa fome, essa sede pelas coisas terrenas, eu tenho pela palavra de Deus. E conhecendo a palavra de Deus, irá jorrar a partir de mim uma fonte que transborda a vida. Por isso, para transbordar vida em 2024, eu preciso beber dessa água. Água viva, amém? Porque senão, o meu 2024 vai estar cheio das minhas necessidades terrenas. E só 2024 não vai ser suficiente para alimentar suas necessidades terrenas. Ou para satisfazer as suas necessidades. É por isso que eu tenho um encontro com Jesus. Eu bebo dessa água viva que Jesus tem. E nesse processo eu sou liberto das minhas prisões. Por isso esse é o terceiro passo. O que eu e você precisamos para transbordar a vida em 2024 é sermos libertos das prisões em que estamos. Jesus disse para ela, às vezes nós estamos presos na religiosidade. A banda hoje foi incrível, não tem nada a ver com a banda, mas... É para ilustrar que às vezes nós estamos presos numa religiosidade. Vamos ver o que o texto diz, versículo 15. A mulher disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui. Veja, Jesus está dizendo para ela, eu tenho água viva que vai satisfazer a sua alma. Ele vai dizer, quem beber essa água vai voltar a ter sede. E ela diz, eu não quero ter sede de novo. Eu não quero precisar vir sozinha aqui meio dia tirar água do poço. Então me dá dessa água que eu quero. Eu quero vir tocar no louvor uma vez aqui e ter minha vida com Deus bem agora. Eu quero vir servir no ministério infantil e ficar bem. Eu quero dedicar o meu tempo na igreja, porque todo mundo fala sobre servir, deve ser bom mesmo. Eu quero arrumar minha casa e vou vir servir aqui. Nós estamos muitas vezes presos numa religiosidade. O texto continua e Jesus expõe o pecado dela. No versículo 16, ele disse, vai, chame seu marido e volte. No versículo 17, ela diz, não tenho marido, respondeu ela. E Jesus lhe disse, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus está expondo o pecado dela. E mais à frente, a gente continua, e no versículo 19, ela disse à mulher, Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas os seus judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, depois de exposto o pecado dela, ela já muda de conversa. Não, mas vamos falar de adoração. O senhor está falando, eu vejo que você é um profeta, mas onde que eu devo adorar? Quantas vezes nós, a partir do momento que somos confrontados com o nosso pecado, nesse encontro com Jesus... Nós fugimos, a gente dá desculpa, a gente corta a volta, vai para o outro lado. Mas todas as vezes que Jesus traz luz ao nosso coração, é para curar o nosso coração. Desde Gênesis, o haja luz, a terra era sem forma e vazia e disse Deus, haja luz. O haja luz de Deus sobre nós é para trazer cura sobre o nosso coração. Por isso, todas as vezes que nós somos expostos à palavra, um confronto de Deus precisa vir sobre nós, para que haja cura, para que haja libertação das prisões em que nós estamos. E aí Jesus declarou no versículo 21, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. As discussões sobre onde se deve adorar acabaram. Nós precisamos nos libertar das prisões em que estamos. Sejam essas prisões os nossos pecados que carregamos, pecados que a gente às vezes não quer ser confrontado. Eu lembro que esse ano, no acampamento dos nossos adolescentes, o tema foi pecados intocáveis. E o tema do acampamento era a gente não fala sobre isso. E a ideia era essa, pecados que a gente não conversa sobre. Eu não quero ser confrontado na época do Natal, do Ano Novo, hoje à noite tem ceia com a minha gula. Eu quero comer até eu não conseguir dormir à noite. Eu quero comer até chegar em casa e falar, acho que eu vou ter que tomar um negocinho aqui para poder dormir, que eu comi demais. Isso se chama gula, é pecado. Eu não quero ser confrontado com a minha língua que eu não consigo controlar. Eu quero hoje à noite, na reunião da família, falar mal de quem não foi. Por que que não foi? Porque devia ter coisa mais importante para fazer do que estar aqui com a família, né? Foi sair com aquela namorada nova lá. E por aí vai. Né? Mas todas as vezes que nós somos expostos a esse encontro com Jesus, que nós bebemos dessa água, inevitavelmente nosso pecado é exposto, mas não para nos constranger, não para gerar culpa sobre nós, mas para gerar arrependimento no nosso coração, amém? Para gerar transformação em nós, para que essa água nos purifique, nos limpe de todo mal, de toda maledicência, de toda gula, para quebrar as religiosidades do nosso coração. A gente não vem passar a virada do ano aqui na igreja só porque a gente é crente. Eu não saio da minha casa às 10 da noite para vir aqui na igreja só porque eu sou pastor ou só porque a minha família tem um monte de crente. Mas porque nós amamos a Jesus e nós queremos consagrar o nosso ano a Ele. E a gente vai passar orando, vai passar em comunhão, vai passar com a família de fé e com a nossa família aqui também. Porque nós amamos a Jesus e nós queremos transbordar vida em 2024. Então quando eu vou preencher essas metas, esses objetivos, eu não faço a partir das minhas necessidades terrenas. Porque o que aquela mulher estava dizendo é que ela estava procurando satisfazer a sua sede nas necessidades terrenas. Porque tem dois jeitos de preencher esse cartão. Aqui tem, se você puder pegar o seu cartão, tem saúde física, saúde emocional, espiritual. Eu posso fazer de dois modos. Eu posso fazer a partir daquilo que eu quero e das minhas necessidades. Bom, saúde física, eu quero emagrecer uns 5 quilos em 2024. Fazer um implante capilar. Não estou falando de mim, viu, gente? Estou falando de pessoal aí. Saúde emocional, quero que meu casamento fique bem. Né? Eu quero criar meu filho bem, meu filho novinho, quero educá-lo bem. Saúde espiritual, tem que ler a Bíblia uma vez aí, né? Pelo menos, então, vou fazer um check aqui de quantas coisas que é, afinal de contas, eu sou crente, né? Eu tenho que ler a Bíblia. É, na minha família eu preciso pedir perdão para um tio meu que a gente está meio brigado. Ah, e por aí vai. E por aí vai. Eu posso fazer sob essa perspectiva. Mas eu posso fazer sob a perspectiva de um encontro com Jesus. Porque eu fui encontrado por esse amor. Porque eu fui satisfeito nessa sede que agora já não me leva para o pecado, mas me leva para o que é eterno. Agora porque eu fui liberto dos meus pecados, das prisões que eu vivia. O que Jesus tem no meu 2024? O que eu vou transbordar vida no meu 2024? Não mais aquilo que me satisfaz, mas agora aquilo que está em Cristo, e a partir dessa fonte que está em mim, que jorra para a vida eterna, o que eu vou fazer em 2024? O que eu vou fazer em 2024? E esse é o último passo, é o quarto passo. Quando a gente olha para o texto, a conversa com Jesus continua. E aí Jesus faz uma declaração para ela muito significativa no versículo 26. Então declarou Jesus, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. E no versículo 28, a Bíblia diz, então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Deixar tudo e testemunhar sobre quem Jesus é. Isso é transbordar vida em 2024. Quais são os cântaros que eu e você temos carregado? Semana passada o pastor Roberto falou sobre diferentes formas de evangelismo, sobre proclamação, sobre sairmos às ruas. Eu lembro que ele compartilhou isso e eu tive a memória do meu avô, que é pastor há mais de 50 anos, E eu lembro do meu avô contando as suas histórias de testemunho com uma bicicleta, com uma caixa de som, pregando o evangelho. Depois ele conseguiu comprar um Fusca, colocava uma caixa de som. Mas a gente não vê mais isso. Nós falamos como igreja muito sobre o discipular, sobre uma maneira de testemunhar quem Jesus é a partir daquilo que está em nós, Jesus, nas nossas relações. Por isso, deixar tudo e testemunhar é transbordar vida em 2024. Versículo 28, então deixando do seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito, será ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram onde ele estava. Aquela mulher deixou o seu cântaro porque ela encontrou a água que satisfaz. Ela deixou o seu cântaro porque ela já não estava mais tentando saciar a sua sede nas coisas terrenas, em coisas aparentemente espirituais. Mas agora ela tinha encontrado a água viva. E é interessante porque no versículo 39, se você puder acompanhar comigo, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles e ele ficou 2 dias. E no versículo 41, a Bíblia disse, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Nós ouvimos e sabemos. Quando você decide transbordar vida a partir do seu encontro com Jesus, quando você decide transbordar vida a partir da água que Jesus dá, quando você decide transbordar vida a partir da liberdade das suas prisões, você já não transborda a vida mais a partir do que você pensa, mas a partir do que a palavra diz, porque é Jesus. A Bíblia diz que muitos creram e eles disseram, agora nós ouvimos e sabemos. Olha o que diz o versículo 42, agora nós ouvimos e sabemos que Ele é o Salvador do mundo. E por que eles ouviram e saberam? Porque eles viram o que Jesus estava fazendo. Quando você decidir transbordar vida no seu 2024, não vai ser porque você é muito bom. Quando você decidir transbordar vida no seu 2024, não é porque você serve na igreja. Quando você decidir transbordar vida na sua família, na sua saúde emocional, não é porque você é muito capacitado e tem muito mérito para isso. É porque Jesus habita em você, amém? É porque o que há de bom em você é a vida de Cristo. O que jorra em você é a vida de Cristo. E para isso acontecer, você precisa se encontrar com Jesus diariamente. Para isso acontecer, você precisa beber dessa fonte que é Jesus. Para isso acontecer, para transbordar a vida em 2024, você precisa ser liberto das suas prisões. Seja abandonar os pecados, seja uma vida religiosa vazia. Qual é a sua decisão? O que você vai transbordar em 2024? Quando você for preencher esse cartão, sob qual perspectiva será? Sobre a perspectiva das suas necessidades, sobre a perspectiva daquilo que você gostaria, a partir de um coração caído, com uma pretensa religiosidade, ou a partir do que Cristo tem para sua família. Talvez aqui no seu momento de lazer, aqui tem um quadradinho lazer, afinal de contas, quem não gosta de férias? Você sabia que nós temos jovens que se organizam no seu trabalho, que não tem feriado de carnaval, porque eles trabalham para empresas fora do Brasil, eles se organizam no trabalho para poder ir na viagem missionária, passar o feriado do carnaval trabalhando, fazendo missões. Tem jovens que pegam as férias de 30 dias do ano para fazer missões. Talvez o que você vai fazer nas suas férias de julho é fazer missões. O que eu quero dizer para você é, seus objetivos de 2024, eles são a partir das suas necessidades terrenas, e muitas vezes aparentemente espirituais, ou são a partir do que Jesus tem para você, para sua casa, para sua família, para o seu casamento, para a criação dos seus filhos, na sua escola, na sua faculdade. Talvez transbordar a vida no seu 2024 vai ser abrir um pequeno grupo lá na sua faculdade. Talvez transbordar a vida no seu 2024 vai começar um grupo de oração na sua escola. Talvez transbordar a vida no seu 2024 é pedir perdão para algum familiar que te machucou. Talvez transbordar a vida em 2024 é ser um aluno melhor na pós-graduação. O que é o transbordar a vida em 2024 que Jesus tem para você? tem para sua casa, tem para sua família. E o mais significativo é que o que transforma a vida das pessoas não é único exclusivamente aquilo que eu e você fazemos. Porque no versículo 42 ele diz: pois nós mesmos ouvimos e sabemos. Nós ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Você pode fechar os seus olhos? Em 2024. Em 2024, você decide transbordar vida, deixar tudo para trás e testemunhar de quem Jesus é. Ser satisfeito em Jesus, ter a sua sede saciada em Jesus, não mais em coisas terrenas, não mais em coisas, em relacionamentos. Nós vamos todos ficar de pé. Se você puder ficar de pé nesse lugar, por favor. Essa decisão pode mudar o seu 2024. A decisão de viver o encontro com Jesus diário. A decisão de saciar a sua sede em Jesus. Não mais nas coisas terrenas. Não mais com desculpas. Não mais com uma correria. A decisão de ser liberto das prisões. E de deixar tudo para trás. E testemunhar. Pode mudar o seu 2024. Durante essa canção que nós cantaremos agora, eu acredito muito na pedagogia divina de nos oportunizar respostas a essa palavra. Por isso, se o Senhor está falando ao seu coração nessa manhã, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Talvez você vai vir aqui deixar um cântaro que você tem carregado por tanto tempo, das suas necessidades terrenas, das coisas que você gosta, daquilo que você imaginava ser bom, você vai deixar aqui na frente. Mas talvez você vai vir aqui com um coração dizendo: Senhor, eu quero ser liberto dessas prisões que eu carrego em mim, para testemunhar em 2024, transbordar vida. Amém? Então, enquanto nós cantamos essa canção, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos.
Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu.
O Senhor está falando com você, sai do seu lugar. Responda ao Senhor. Decida transbordar vida em 2024. Falando ao seu coração, responda a essa palavra, decida transbordar vida em 2024.
Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração, do amor que faz mudar.
Você pode estender sua mão para cá, você que está no seu lugar. E se o Senhor está falando com você ainda, sai do seu lugar. Decida no seu coração transbordar vida em 2024, a partir de Jesus. Pai, nós apresentamos o coração de cada um desses irmãos, de cada dessas irmãs que estão aqui, orando para que o Senhor transborde sobre eles a água viva, para que o Senhor transborde sobre eles a vida de Cristo, para que não seja mais as necessidades humanas, para que não seja mais o que eu quero, do meu jeito, no meu tempo, mas aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para as nossas famílias, aquilo que o Senhor tem para os nossos casamentos, relacionamentos, empregos, transbordar vida em 2024 a partir da vida de Cristo. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos ao Senhor e clamamos que esse encontro seja verdadeiro, transformador. que ao nos encontrarmos com o Senhor, nós não tenhamos medo da exposição do nosso pecado, mas a esperança da cura. O Senhor é fiel à sua palavra. Nós cremos em Ti, Jesus, e oramos. Transborda vida sobre esses corações. Transborda água viva sobre esses corações. Em nome de Jesus. E que em 2024 haja em nós uma disposição de transbordarmos vida a partir desse encontro com o Senhor. De transbordarmos vida a partir dessa fonte que agora jorra em nós. Não mais nos nossos méritos, mas agora a fonte que jorra para a vida eterna. Libertos das nossas prisões, dos pecados que nos prendiam, da religiosidade vazia que nos aprisionava. Agora estamos prontos a transbordar vida em 2024. Esse é o nosso desejo, Senhor. Essa é a nossa oração nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.